Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 5 de agosto de 2019.
E vamos ao destaque do dia, divulgado o calendário de saques de contas do FGTS.
A data leva em conta o mês de aniversário do trabalhador.
E vamos dar todos os detalhes de como fazer o saque. Luciana Colares, de Holanda.
Todos os trabalhadores com contas ativas e inativas do FGTS podem sacar até R$ 500 de cada conta.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Mais energia limpa e sustentável.
Presidente Jair Bolsonaro inaugura usina de energia solar instalada sobre lago no Nordeste e afirma que país é exemplo para o mundo.
Uma maneira de implementar cada vez mais a energia vinda do sol também é um exemplo para todo mundo.
Aplicar o dinheiro de forma segura e com possibilidade de um bom rendimento.
Mais brasileiros estão investindo no Tesouro Direto. Natália Koslick.
Nos primeiros 6 meses do ano, o Tesouro Direto registrou 286 mil novos investidores.
Hoje na apresentação, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse www.voz.gov.br. A expectativa é grande.
Desde o final do mês passado, quando o governo anunciou a liberação dos saques de contas ativas e inativas do FGTS, muitos trabalhadores estavam aguardando as datas em que vão poder sacar até R$ 500 de cada conta.
E hoje a Caixa divulgou o calendário de pagamentos e ele começa no mês que vem.
A expectativa é que 96 milhões de trabalhadores sejam beneficiados e 28 bilhões de reais a mais circulem na economia apenas este ano.
A repórter Luciana Colares de Holanda acompanhou o anúncio e mais cedo nós conversamos com ela. Vamos ouvir.
Olá, Luciana. Quem é que pode receber esses recursos do FGTS?
Olá, Nazi, Gabriela. Olha, todos os trabalhadores com contas ativas e inativas do FGTS podem sacar até R$ 500 de cada conta. Agora, se o trabalhador tiver conta poupança na Caixa, o valor será depositado automaticamente. E hoje, 33 milhões de brasileiros se encaixam nesta possibilidade, viu?
E, Luciana, a partir de quando serão feitos os pagamentos?
Bom, Gabriela, as datas variam de acordo com a data de nascimento do trabalhador. Para clientes da Caixa, os depósitos vão ser feitos entre setembro e outubro. Já para os outros beneficiários, o calendário de pagamento começa em outubro e vai até março do ano que vem.
Como é que vai ser o pagamento para quem não tem conta na Caixa?
Olha, Nazi, é bem fácil, viu? O trabalhador deve ir a uma agência da Caixa. E as casas lotéricas e os correspondentes bancários também estão autorizados a fazer os pagamentos. A Caixa vai ter um esquema especial de atendimento para garantir a liberação do FGTS de acordo com o cronograma estabelecido pelo governo. Quem explica para a gente isso é Pedro Guimarães, presidente da Caixa.
Na sexta-feira que a gente anunciar, e na semana subsequente, nós abriremos 2 horas normalmente antes. Então, se o horário normal de abertura é às 10 horas da manhã, naturalmente abre às 8 na sexta-feira que a gente anunciar, de segunda a sexta depois, e no sábado, um dia depois do anúncio, abre às 9 horas da manhã.
Luciano, o governo também criou uma nova modalidade de saque do FGTS, o saque aniversário. Como ele funciona?
Olha, Gabriela, esta é uma outra opção que o trabalhador vai ter. O trabalhador que quiser vai poder receber todo ano uma parcela do saldo do FGTS, em vez de receber tudo quando sair do emprego. Os interessados em mudar para esse sistema do saque aniversário poderão comunicar à Caixa a partir de 1º de outubro próximo. Agora, essa migração não é obrigatória, viu? Segundo o vice-presidente de Fundos de Governo e Loterias da Caixa, Paulo Ângelo. Vamos ouvir.
Se o trabalhador entender por ficar no saque rescisão, como está sendo chamada a modalidade existente hoje, todas as hipóteses de saque permanecem, não há qualquer alteração, ele tem todos os direitos estabelecidos até aqui. Se o trabalhador optar por alterar de modalidade e aderir ao saque aniversário, aí sim ele passa a ter o direito de sacar um percentual a cada ano, no mês do seu aniversário, conforme cronograma que nós apresentaremos, mas deixa de ter a possibilidade de sacar o valor no momento de uma demissão sem justa causa.
Isso altera a multa de 40% em caso de demissão sem justa causa?
Não, Nazi, não muda nada. O trabalhador continua tendo o direito a receber a multa rescisória, independentemente da opção de saque do trabalhador.
E, Luciana, também vão ser liberados recursos do PIS?
Sim, isso mesmo, Gabriela. Todos os cadastrados no PIS até o dia 4 de outubro de 1988 podem sacar o saldo. Nesse caso, o pagamento já começa este mês de agosto. Para quem tem conta na Caixa, os depósitos vão ser feitos a partir do dia 19. Os não correntistas com mais de 60 anos vão receber a partir de 26 de agosto. Os trabalhadores com menos de 60 anos recebem a partir de 2 de setembro. E o pagamento também vai ser nas agências da Caixa, nas lotéricas e nos correspondentes bancários. E olha, tem novidade. Não há mais prazo para a retirada desse dinheiro, como detalha a vice-presidente de governo da Caixa, Tatiana Tomé.
A ideia aqui é fazer com que mais cotistas sejam beneficiados e que a gente consiga atingir a liberação de um maior valor.
Luciana, existe uma estimativa do impacto desses recursos na economia?
Bom, Nazi, no caso do FGTS, esse é o maior pagamento da história. Serão 96 milhões de beneficiados e uma injeção de pelo menos 28 bilhões de reais na economia só este ano, viu? Com relação ao PIS, a expectativa é de que 2 bilhões de reais sejam sacados por 10 milhões de brasileiros. São números bem altos, né?
Luciana, tem algum canal para o trabalhador tirar dúvidas?
Tem sim, Gabriela. O trabalhador pode consultar o endereço eletrônico que é o fgts.caixa.gov.br. Nazi, Gabriela.
Obrigado, Luciana Colares de Holanda, pelas informações.
Mais energia sustentável. Começou a funcionar a primeira etapa da usina solar instalada no Lago de Sobradinho, no norte da Bahia.
Quando estiver com capacidade máxima, a usina vai gerar energia suficiente para abastecer 5 mil casas populares.
Para o presidente Jair Bolsonaro, que participou da inauguração do projeto, em matéria de energia limpa, o Brasil dá exemplo para o mundo.
Dentre todos os estados por onde passa, é na Bahia que o Rio São Francisco percorre o maior trecho. As águas do Velho Chico geram energia em 9 hidrelétricas e alimentam o maior lago artificial da América Latina. E é na represa de Sobradinho que o São Francisco agora abriga flutuadores equipados com mais de 3.700 placas solares. Uma usina solar flutuante com capacidade de abastecer até 2.000 casas populares. E quando todo o projeto estiver concluído, haverá energia para cerca de 5 mil casas. O presidente Jair Bolsonaro participou da inauguração do projeto piloto nesta segunda-feira e afirmou que o aproveitamento da luz solar como fonte de energia traz desenvolvimento e é um exemplo para o mundo.
Este sol escaldante, esse calor abundante é o que vai gerar energia para que motores funcionem, irriguem o nosso sertão de verdade. Uma maneira de implementar cada vez mais a energia também vinda do sol também é um exemplo para todo mundo.
Segundo o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, o projeto deve servir de exemplo para ser replicado em outras regiões do Brasil.
Iniciativa inovadora dessa forma de geração de energia solar no Brasil servirá de referência para aplicação dos demais reservatórios das usinas em operação, ampliando a capacidade de geração com menores investimentos.
O projeto piloto é uma parceria entre a Companhia Hidroelétrica do São Francisco e a Eletronorte, com investimentos de 56 milhões de reais. Com a inauguração dessa etapa do projeto da usina solar flutuante, Sobradinho se tornou a primeira cidade a utilizar todo o sistema de transmissão de energia disponível, solar, eólica e hidráulica. Durante a inauguração, o presidente Jair Bolsonaro e o ministro do Desenvolvimento Regional assinaram um decreto de qualificação do projeto de integração do Rio São Francisco com as bacias hidrográficas do Nordeste, como explica o ministro Gustavo Canuto.
O decreto que o presidente assinou demonstra a importância estratégica do projeto de integração São Francisco, colocando dentro do programa de parcerias de investimento como estratégico e prioritário.
Com isso, o Ministério de Minas e Energia deve fazer um leilão no próximo ano para energia fotovoltaica para o projeto de Sobradinho na Bahia, Gabriela Noronha.
Chegou hoje no Rio de Janeiro um caminhão transformado em posto de saúde para atender a população e combater doenças de pele como a hanseníase.
Na carreta da saúde é possível fazer exames e consultas sem pagar nada.
No ano passado foram realizados mais de 10 mil atendimentos e capacitados quase 2 mil profissionais de saúde.
Um caminhão itinerante com 5 consultórios e um laboratório que percorre o país, oferecendo atendimento gratuito e exames para o diagnóstico de doenças de pele como a hanseníase, conhecida antigamente como lepra. A doença também afeta o sistema nervoso e quanto mais cedo for diagnosticada, menores os danos, como explica a professora de dermatologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Maria Cátia Gomes.
Todas as formas clínicas têm cura. Quanto mais tardio o diagnóstico, maior a incapacidade física que é causada pela evolução da doença. Garras na mão, mão caída, pé caído. Aí se o paciente tem pé caído, ele vai andar mancando, ele vai pisar errado, vai abrir feridas no pé. E tudo isso é evitável se os profissionais dos postos de saúde estiverem capacitados a reconhecer a doença o mais precoce possível.
A capacitação de profissionais de saúde também faz parte do projeto do Ministério da Saúde. Em cada estado, médicos e enfermeiros da rede pública são treinados para fazer o diagnóstico precoce da hanseníase. André Luiz da Silva, gerente de hanseníase da Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro, fala sobre a importância desse treinamento, que até o mês que vem deve chegar a 800 profissionais do estado.
Ajuda muito a gente aumentar a sensibilidade para a identificação precoce. É fundamental saber que a hanseníase é uma doença que não só envolve um diagnóstico clínico, mas também uma abordagem, porque envolve estigma, preconceito. Isso muito afasta o paciente do serviço de saúde. Então, a gente está aí nas 9 regiões do estado. Todos os municípios de cada região estão envolvidos nesse treinamento.
Em 2018, foram registrados 25 mil novos casos de hanseníase no Brasil. Por isso, é preciso ficar atento aos principais sintomas, que são o aparecimento de manchas claras na pele e a perda de sensibilidade, e se prevenir. Vitor Hugo, de 19 anos, foi um dos pacientes atendidos pela carreta nesta segunda-feira no Rio de Janeiro. Ele não tem hanseníase, mas descobriu um outro problema na pele e comenta a importância dos exames preventivos.
Muito bom essa oportunidade de a pessoa se aproximar mais da saúde, né? Uma saúde pública de qualidade e que é bom para o cidadão e bem-estar do dia a dia nosso.
A carreta da saúde já percorreu os estados do Piauí, Rondônia, Mato Grosso, Goiás e Minas Gerais. Entre abril e dezembro do ano passado, quase 2 mil profissionais de saúde foram treinados. Nos 10.400 atendimentos realizados, foram diagnosticados cerca de 560 novos casos de hanseníase. Nesse ano, a carreta da saúde já passou pelo Mato Grosso do Sul. Fica no Rio de Janeiro até o final de setembro e depois segue para Bahia, São Paulo e Espírito Santo. Os resultados das ações serão avaliados em todos os estados que receberam o projeto. Reportagem Maurício de Almeida.
Que tal aplicar o dinheiro de forma segura e com possibilidade de um bom rendimento?
Mais brasileiros estão investindo no Tesouro Direto.
E você vai ouvir ainda hoje que esse tipo de aplicação pode ser realizada por qualquer pessoa.
Alimentos mais frescos seguem direto da plantação de agricultores familiares para escolas e outras instituições, por meio do PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos.
Isso significa mais oportunidades e qualidade de vida para pequenos agricultores, que podem contar com garantia de renda e possibilidade de expandir o negócio.
Todos os órgãos do governo federal são obrigados a investir na agricultura familiar pelo menos 30% do valor gasto com alimentação.
Valfrido Pedro dos Santos, de 54 anos, é dono de um bananal de 44 hectares em Schroeder, pacata cidade no interior de Santa Catarina. O pequeno município, com menos de 20 mil habitantes, integra a quarta região com maior produção de bananas do Brasil. Parte de tudo que é produzido ali é vendido para a escola e também outros órgãos federais por meio do Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, na modalidade compra institucional. O programa permite que os órgãos federais comprem alimentos da agricultura familiar com recursos próprios e dispensa de licitação. Para Valfrido, o PAA é fonte de renda contínua. O valor arrecadado, recebido mensalmente ao longo da duração do contrato, garante a possibilidade de investimentos em máquinas, tecnologias, além de ajudar a evitar o êxodo rural.
Esse programa é fantástico, ele tem um impacto socioeconômico muito grande, né? Vem para manter esse jovem lá na agricultura, dá um horizonte para ele, dá uma luz, né, para ele também, né? Uma qualidade de vida e manter a estrutura da propriedade, né, com equipamentos, com máquinas, né?
Jair Mendonça é apicultor e presidente da Cooperativa de Produção Agroindustrial Familiar de Schroeder, a Cooper Schroeder. Mendonça produz mel, cera de abelha e própolis. Em 2007, influenciado pelo irmão, Jair instalou duas colmeias nos fundos de casa apenas para consumo próprio. Atualmente, ele já tem mais de 300 espalhadas pelo estado. Jair conta que está prestes a fechar um contrato com o governo para fornecer mais de 4 mil quilos de mel. A quantidade equivale a quase 2 anos de entrega e, para ele, o programa de aquisição de alimentos é garantia de renda e possibilidade de expandir os negócios.
Eu acho que dá uma garantia total para a gente, né? Certo? Porque a gente sabe que é um dinheiro que eles são obrigados a gastar os 30% na agricultura familiar, então para nós é muito importante. E, logicamente, que os agricultores, os apicultores, todos, se nós tivermos esse aparato e pudermos motivá-los, eu acho que realmente será oportunidade de ouro.
O benefício trazido pelo PAA não fica apenas no campo. Quem compra também está satisfeito. O 62º Batalhão de Infantaria de Joinville abriga cerca de 850 pessoas e começou a adquirir itens da agricultura familiar este ano. O comandante do batalhão, Coronel Reinaldo Calderaro, destaca a qualidade dos produtos recebidos e também os benefícios que o investimento traz para a comunidade local.
Vem da lavoura direto, isso tem um impacto no meio ambiente que também é favorável, tem um impacto na medida em que também se precisa transportar menos, então o custo logístico é menor, o que faz com que a maior parte desse valor agregado seja colocado no produtor.
A compra institucional do PAA permite que o produtor venda até R$ 20 mil por ano para cada órgão comprador. Já as cooperativas ou associações têm o teto de R$ 6 milhões, respeitando o limite máximo por agricultor individual. Para acompanhar as chamadas públicas abertas em todo o país, basta acessar o site comprasagriculturafamiliar.gov.br. Reportagem Henrique Jasper.
O agronegócio brasileiro pode ter novas oportunidades no mercado internacional.
E os defensivos agrícolas produzidos no país são seguros e modernos.
Esses foram alguns dos assuntos abordados pela ministra da Agricultura, Tereza Cristina, durante um encontro do setor em São Paulo.
A ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, falou sobre a regulamentação de novos defensivos agrícolas pelo Ministério junto à Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Segundo a ministra, há uma incompreensão em torno do tema. Ela garantiu que os produtos são seguros e vão trazer mais competitividade para o agronegócio brasileiro.
Nós estamos modernizando, trazendo novas moléculas, quebrando patentes. Enfim, tem uma série de coisas que são modernizadoras nesse campo. Às vezes é colocado de maneira como se fosse um monte de gente querendo envenenar o mundo. E não é isso que está acontecendo, muito pelo contrário. Tem muita informação mal colocada que precisa ser colocada de maneira técnica, científica e séria para que a população saiba que consome produtos absolutamente seguros.
A ministra da Agricultura também comentou o impacto da guerra comercial entre China e Estados Unidos no agronegócio brasileiro. Nesta segunda-feira, a China decidiu que as empresas estatais devem suspender as importações de produtos agrícolas americanos. A medida pode favorecer os produtores brasileiros, principalmente os exportadores de soja. Segundo a ministra Tereza Cristina, o momento agora é de avaliação.
Nós temos que acompanhar de perto e ver as vantagens que o Brasil pode ter desse enfrentamento, vamos assim dizer, comercial entre essas duas potências. E a gente vai ter que avaliar detalhadamente como é que se refletirá isso no nosso mercado. A preferência do agronegócio é vender o produto brasileiro, que é bom, seguro, para o mundo todo e trazer renda para o nosso agricultor e o nosso agropecuarista.
A ministra informou ainda que viajará para os países árabes, Canadá, China e Estados Unidos para abrir mercado aos produtos agrícolas brasileiros. Reportagem Ricardo Ferraz.
Muitos brasileiros fazem investimentos financeiros para comprar um imóvel, fazer uma viagem ou ter uma aposentadoria tranquila no futuro.
E uma das opções para investir o dinheiro, Nazi, é no Tesouro Direto.
Pois é, o Tesouro Direto é simples, seguro e democrático. Com apenas R$ 30,00 é possível fazer uma aplicação.
Depois de pesquisar as opções de investimento disponíveis no mercado, a servidora Ana Paula Grosner, de 37 anos, resolveu apostar em títulos do Tesouro Direto. Em 2016, fez um aporte inicial de R$ 30 mil e todo mês investe mais R$ 1 mil para garantir tranquilidade financeira no futuro. Para Ana Paula, é uma escolha rentável e segura.
A minha estratégia no Tesouro Direto é a longo prazo, como uma complementação de aposentadoria. É sim um investimento seguro.
Nos primeiros 6 meses do ano, o Tesouro Direto registrou 286 mil novos investidores. E o total de pessoas com operações ativas ultrapassou a marca de 1 milhão, alta de 36,5% no período. De acordo com o gerente do Tesouro Direto, Diego Link, isso é reflexo de uma série de ações da Secretaria do Tesouro Nacional para reduzir custos ao investidor.
A SDN sempre fomentou a competitividade entre as instituições financeiras. Então, houve um longo movimento de redução da taxa de administração e no segundo semestre do ano de 2018, os grandes bancos baixaram essa taxa de administração para zero. Na virada de 2018 para 2019, ocorreu mais uma redução de custo para o investidor. A taxa de custódia caiu de 0,3 para 0,25. Então, isso movimentou uma ampliação no número de novos investidores a cada mês.
Funciona mais ou menos assim. Ao comprar um título público, é como se o investidor emprestasse dinheiro para o governo brasileiro, em troca de receber esse valor no futuro com o acréscimo de uma taxa de juros, que pode ser fixa ou variável. É o que explica a consultora financeira Laiana Santiago.
Por exemplo, o Tesouro Selic basicamente não tem nem contraindicação. Você consegue investir nele sem se preocupar muito com uma análise de como está a taxa de juros, que ele é um título pós-fixado, ele acompanha a Selic, então ele vai sempre remunerar o investidor de maneira justa, de acordo com o mercado. Agora, os títulos, né, pré-fixados e o título híbrido, o IPCA, aí sim precisa de uma análise um pouco mais detalhada para entender qual a perspectiva dessa taxa de juros, pensando num caráter um pouco mais de situação.
Criado em 2002, o Tesouro Direto surgiu com o objetivo de facilitar o acesso aos títulos públicos, ao permitir aplicações com pequenos valores, que cabem no bolso do cidadão. Por isso, é o ponto de partida para quem quer investir, de acordo com o gerente do Tesouro Direto, Diego Link.
É a porta de entrada no mundo dos investimentos, porque ele é seguro, ele é simples e ele tem um investimento inicial bem baixo, que é um pouquinho mais de R$ 30. Ele foi criado justamente para possibilitar que o pequeno investidor tivesse acesso ao investimento em títulos públicos.
Quem quiser mais informações sobre como obter títulos públicos, é só entrar no site tesouro.gov.br para escolher uma instituição financeira entre as cadastradas. O banco ou corretora é que vai intermediar as transações com o Tesouro Direto. No portal também é possível conversar com o orientador online para saber qual o melhor tipo de investimento para cada perfil e analisar o quanto o Tesouro Direto rende na comparação com outras aplicações disponíveis no mercado. Reportagem Natália Koslick.
A canoagem brasileira teve em Lima, no Peru, o melhor resultado já conquistado em Jogos Pan-Americanos.
Com 5 ouros e 3 bronzes, esse é o esporte que até agora mais contribuiu para o Brasil atingir a segunda colocação no quadro de medalhas, com 74, atrás apenas dos Estados Unidos.
Na modalidade slalom, Pepe Gonçalves e Ana Sátila levaram 2 ouros cada e Felipe Borges o bronze.
E por trás do sucesso do trio e de cerca de 80% dos medalhistas do Pan está o Bolsa Atleta do governo federal.
E o uma última informação. O presidente Jair Bolsonaro está reunido neste momento com a equipe do Ministério da Economia para tratar da antecipação da primeira parcela do 13º dos aposentados e pensionistas do INSS.
A informação é do porta-voz da presidência, Otávio Rego Barros.
A antecipação deve liberar aproximadamente 21 bilhões de reais e atender cerca de 30 milhões de beneficiários.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria amada. Brasil.